Descubra as diferenças. Um programa de opinião livre e contraditório, onde o politicamente correto é corrido a quatro vozes e nenhuma figura é poupada.
Votam nos partidos 100 e tal mil pessoas. Sabe quantos autarcas há em Portugal? 100 e tal mil.
A proposta do PSD permite que as coisas fiquem exatamente na mesma.
Antes o povo discutia, agora só insulta.
Nós todos sabemos o que é preciso fazer para pôr a Europa a funcionar. O que ainda estamos a tentar saber é como é que depois ganhamos eleições.
Com a imoderação garantida de Antonieta Lopes da Costa e a presença permanente de André Abrantes Amaral.
O Reino Unido está a tentar bater recordes consecutivos de líderes cada vez mais novos.
Descubra as diferenças. Sexta-feira, às 18.
Boa tarde, bem-vindos a mais um do Descubra as Diferenças. Desta vez cheia a Antonieta Lopes da Costa, que está fora de Portugal continental, nos Açores, para uma reportagem sobre as periferias da Europa no consórcio da Rádio Europa com Euronet. Os convidados desta semana são Alexandre Homem Cristo, do Bloco Cachimbo de Magritte, João Maria Condeixa, do Bloco República do Cáustico. Vamos primeiro aos blocos da Rádio Europa, o jazamuito.blogs.sap.pt. O Descubra as Diferenças passa, também está em podcast, que poderão ouvi-lo quando quiserem. Descubra as Diferenças, tudo pegado, .podomatic.pt. E estamos também na Rádio Universitária de São Paulo todas as semanas. Vamos aos vossos endereços de blogs, Alexandre.
Cachimbo-Magritte.blogspot.com.
E o João?
E o meu, republicaducaustico.blogs.sap.pt.
Os dois do SAP, portanto. Vamos aos temas. Primeiro começamos com as listas eleitorais que foram escolhidas esta semana. Os partidos apresentaram as suas listas de deputados para as legislativas, com algumas caras novas no PSD e a confirmação de outras mais conhecidas no Partido Socialista. Estas escolhas podem mudar o sentido de votos portugueses? Será assim tão importante a escolha de Fernando Nobre, neste caso falando do PSD, para a cabeça de lista por Lisboa, que faça pessoas votar no PSD pela primeira vez ou eleitores habituados a votar no PSD a deixarem de o fazer pela primeira vez? Começamos por...
Eu acho que as listas são importantes e, neste sentido, o PSD investiu muito nas suas listas porque optou por fazer uma ruptura com a antiga... Enfim, com o grupo parlamentar que agora se... Enfim, caiu,
cessa funções,
certamente.
Houve muitos convites...
Que foram rejeitados.
E há alguns mas também não... que foram uma espécie de baralhar e voltar a dar para outros círculos eleitorais.
Sim, certo, mas apesar de tudo há muitos cabeças de lista que são novos e mesmo que sendo figuras familiares ao partido não pertenciam ao grupo parlamentar, muitos deles, e há que ser realista. Um partido que tinha perdido as eleições em 2009 com uma lista de candidatos à Assembleia da República que não tinha encantado e que tinha sido um dos problemas da candidatura de Ferreira Leite, que não conseguiu justificar alguns dos nomes das suas listas,
é um
bom sinal. Exatamente. E neste caso, acho que é um bom sinal e que o PSD percebeu e tirou ali uma lição das legislativas de 2009.
Estamos a falar de Francisco José Viegas em Bragança.
Do José Viegas, do Carlos Abreu Amorim,
que escreve no blog das Fêmeas. A Viena do Castelo, a cabeça de lista. E Fernando Nobre, não?
Fernando Nobre, mas há outros nomes. Eu vi outros nomes, quer dizer, o próprio regresso do Canavarro em Coimbra à vida política mais ativa. Teresa Leal Coelho como número 2 em Porto, que é uma figura também nova, que nunca teve na Assembleia da República. Portanto, são nomes que, a meu ver, vão trazer muita qualidade. Aliás, o Manuel Meirinho também, que é politólogo, traz muita qualidade e traz especialidade. Conhecimento de especialidade aos deputados. E que era, no fundo, uma mais-valia que o PSD, pelos vistos, tinha aquele estigma do aparelho e que agora passa a ter especialistas nas várias áreas da vida política, e acho que é um bom sinal. Em relação ao PS, acho que o PS, no fundo, fez o que tinha a fazer. Acho que é um bocadinho injusto culpar o PS ou responsabilizar o PS de não renovar as listas. No fundo, o PS responsabiliza a oposição pelo estado do país e, portanto, não faria muito sentido também mudar agora de repente e assumir uma espécie de incompetência da sua equipa.
Bem, sim, portanto, acho que faz sentido. Horta é uma novidade.
Pois, exato. É o Fernando Nobre do PS, não é? Quer dizer, isto agora, acho que há assim um ou dois nomes em cada lista que podem ser mais problemáticos. O Fernando Nobre, enfim, já se discutiu muito. Mas, em última análise, não me parece que seja uma questão que influencie, pelo menos significativamente, o sentido de voto dos eleitores, exceto, enfim, lá está, Fernando Nobre, por ser uma figura tão afastada em termos políticos do partido com o qual concorre.
E, Alexandre, aí achas, sinceramente, aqui também para percebermos um pouco, achas que influenciará positivamente? É que eu não tenho essa ideia, por isso é que pergunto isto.
Bem, eu acho
que... Eu aqui estou a fazer um bocadinho um papel de...
Não tem mal, nós estamos à conversa.
Sinceramente, acho que vai ter dois efeitos. Vai dar... O balanço é que é difícil de saber qual é que é, mas parece-me evidente que vai afastar eleitorado de direita. Isso parece-me evidente. Aliás, as primeiras reações foram nesse sentido, não é?
As reações, mas eu acho que podem ser muito reações a quente.
São.
Porque depois...
E não é certo que toda a gente não vote depois no PSD, não é?
Até pelo nosso sistema partidário, o nosso sistema político de eleição dos deputados, o que está sempre em causa é a escolha... Acaba por ser a escolha do primeiro-ministro. E a escolha do... Quer dizer, que acaba por ser irónico porque nós não votamos o primeiro-ministro, mas no fundo acabamos por estar a escolher.
É do partido, essencialmente.
Quer dizer, e a escolha é... Nós podemos não gostar do Fernando Nobre, mas... E se eu falar para um eleitor do PSD, ou uma pessoa que pensa votar PSD, pode não gostar do Fernando Nobre, mas...
Vai,
quer dizer, vou votar noutro partido dando o voto a José Sócrates.
Isso é só verdade.
Era nisso que eu queria aqui talvez falar um pouco. Que é, no fundo, o ridículo que nós chegamos, que tem muito a ver com o nosso sistema eleitoral e com a mentalidade do eleitor em si. Em que nós estávamos a falar, e a pergunta era até que ponto é que estas novas caras e as equipas que aqui são apresentadas podem influenciar o sentido de votos portugueses. Eu acho que, obviamente, têm alguma influência, mas, infelizmente, não tanta quanto isso. Porque, em primeiro lugar, as pessoas tendem a votar dependendo do ciclo político que estão a atravessar. E nós vemos isso porque... A constante bipolaridade e bipartidarismo em que subsiste em Portugal, quando o PS está no governo, a seguir segue-se PSD e vice-versa. Por isso, neste momento, aquilo que é mais expectável é que o PSD venha a aproveitar esta onda de mudança. E por isso, a equipa em si não será, infelizmente, tão significativa ou passível de gerar influência quanto isso. De qualquer das formas, eu acho que há nomes que por si podem gerar...
Dão pelo menos um sinal de alguma qualidade de mudança.
Alguns de qualidade, outros de discordância, como será... Eu vejo, eu aí sou mais reticente em relação ao Fernando Nobre. Acho que foi, do meu ponto de vista, e até não compreendo como... não terá sido fácil de gerir a máquina partidária, porque é um nome... de veras...
Sim, porque é o lugar mais importante das listas, é sempre o número 1 por Lisboa.
O número 1 por Lisboa, com já perspectivas de ser
Presidente
da Assembleia. Num discurso todo ele muito incoerente e muito inconsistente, que hoje é candidato à presidência, depois no dia seguinte não é, porque eu sou eternamente livre, e a cidadania, que é um conceito que ele trabalha, vai trabalhando quando lhe dá jeito e como lhe dá jeito. Tudo isso eu acho que tem sido negativo para o PSD. Infelizmente. Porque eu acho que é consensual que o PSD não precisa destes calcanhares daquilo.
Mas se calhar pensavam que ia ter outro resultado. Ou seja, uma certa
abertura. Pois, espero
que sim. Vim buscar pessoas à esquerda, coisa que o Partido Socialista
estava a fazer. Exatamente. Acho que foi essa a intenção. Mas... recuperando aqui o que o João estava a dizer, é verdade, e eu também já disse, que não vai ter uma influência significativa, mas ao mesmo tempo não podemos esquecer que em 2009 influenciou negativamente e que, independentemente de ser o fator dominante ou determinante...
Em 2009 as pessoas não estavam tão fartas do primeiro.
Acho que era, sobretudo, tem mais a ver com o ciclo político que vivemos e não tanto com as equipas.
Eu não acredito nisso. Eu acho que... O PSD perdeu em 2009 porque não foi capaz de dar uma alternativa.
Sim, é verdade.
Mas esta lista de deputados, a candidata...
Achas esta lista é uma alternativa? É melhor do que a anterior.
Pelo menos constitui uma alternativa. Agora, nós agora podemos discutir se é uma alternativa boa ou má. Mas existe uma.
Pois, se é boa ou má, vamos ver.
Exatamente. É não, e podemos, neste momento, só podemos avaliar o mérito e, enfim, o currículo
singular de cada um.
Exatamente. Não sabemos como é que vão ser quando estiverem na Assembleia, porque muitos são caras novas. Mas a alternativa que a Ferreira Leite tentou construir não funcionou e não transmitiu, não conseguiu passar a sua mensagem. E, neste sentido, tem uma influência positiva, não a nível de nomes, quer dizer, acho que não em termos de nomes, mas enquanto coletivo. Portanto, o ter renovado as listas tem um impacto positivo. É a minha opinião. De resto, Fernando Nobre foi um semi-tiro no pé. Não sei se com o evoluir da campanha, e estas coisas saem muito a quente, e nós durante uma semana andámos a discutir isto, falta um mês e meio, sensivelmente, para as eleições. Com a campanha pode ser que as coisas não corram tão mal. O PSD, este PSD de Passos Coelho, tem um estigma de ser um partido, como o Almeida Santos gosta de dizer, neoliberal. E como tal, não é estúpido o PSD mostrar-se aberto a independentes de esquerda. E é um bom sinal. E tudo isto é muito simbólico, mas afasta os monstros. Quer dizer, não faz sentido o PS acusar...
Se somos neoliberais, como é que,
como é que está aqui o Fernando Nobre, Nobre, que foi apoiado pelo Bloco de Esquerda?
Mas isso, tudo, é? Tudo isso, eu percebo e estrategicamente, e até do ponto de vista...
simbólico, como diz o
simbólico, é simbólico, acaba por ser bem visto. O problema é o discurso que o PSD e o candidato em causa vão tendo.
Pois, e de não serem não se na pode. Mesma linha, isso é um problema.
Se for bem articulado, e se mostrarem porque é que um candidato de esquerda consegue estar no PSD, muito bem. Agora, e eu, do meu ponto de vista, até acho perfeitamente natural que um candidato como o Fernando Nobre possa estar dentro do PSD. Mas, de qualquer das formas, eu acho que essa articulação não tem existido. Em primeiro lugar, porque o candidato em causa diz que não conhece o programa eleitoral do partido do PSD. Diz um candidato de esquerda...
O programa eleitoral não existe.
Pois, já vi uns pilares agora, que defendem a segurança interna e externa, etc. Foi
isso até depois é o segundo tema, podemos passar já de seguida. O programa eleitoral do PSD podemos dizer que está a ser discutido no Ministério das Finanças com a Troika.
Pois.
Podemos passar então para o segundo tema, as negociações com a Troika. A extrema-esquerda colocou-se à margem das negociações com a Troika, FMI, Banco Central Europeu Comissão Europeia, sobre as futuras medidas de austeridade. Estratégia política, quando se espera responsabilidade. Aqui o tema é mais sobre a reação da extrema-esquerda, dos partidos, portanto, Bloco de Esquerda e PCP, que se recusaram a negociar com a Troika, mas, isto no caso do Partido Comunista, mandou depois a CGTP a negociar. O que é engraçado. Mas, se quiserem, podemos fazer aqui a continuação do que estávamos a falar. E acham que o programa eleitoral do PSD está a ser discutido aqui com a Troika, ou seja,
acho que sim.
Eu acho que não é muito só do PSD, programa,
sim, de todos os partidos, lógico. Mas se tivermos em conta que o PSD.
O julgo que o Passos Coelho terá dito ainda esta semana que
queria muito
o programa ia ser o acordo, não é? O acordo seria o programa.
Sim, não há outra alternativa.
Sim, não há
atenção. Também, lá está. Estas coisas ditas assim, parece que vai tudo a eleições com o mesmo programa e não vai.
Pois,
não é?
Claro.
Portanto. As prioridades.
Mas isso, Alexandre, isso é precisamente um dos problemas, porque é que ninguém quer avançar com propostas para as negociações.
E por isso é que isso tem que ficar bem esclarecido, porque senão as pessoas dizem, se vão todos com o mesmo programa, porque é que.
E eu é escolher um ao outro, não é?
E vão dar razão ao
Sócrates quando
diz. Não, e aquela questão de vocês agora estão a apresentar o programa do FMI quando foram contra um PEC que foi proposto pelo FMI.
O José Sócrates vai dizer.
Vai aproveitar e ele é muito bom nisso. É óbvio que todos os partidos em causa vão ter que. Estamos pela primeira vez numas eleições em que os programas eleitorais estão condicionados. Não será pela primeira vez, mas pelo menos da primeira vez que eu me lembro. Estão condicionados. Obviamente que determinados partidos vão cortar naquilo que acham que faz mais sentido dentro de um guarda-chuva FMI-esco. Provavelmente o PS insistirá num PEC 4 ou numa coisa parecida com o PEC 4 e já tentando aqui rebater aquilo que será a proposta de José Sócrates, eu acho que o problema dele não era o PEC 4, é a desconfiança e a falta de terroridade na execução de todos os PECs que ele tem vindo a trazer. Claro. O problema não era o PEC 4.
Mas é isso precisamente
Sim, era principalmente esse o problema, mas o PEC 4 também não era...
Era a solução milagrosa. Sim, claro.
Mas, é isso que as pessoas vão votar, é qual é que é a pessoa mais credível para levar a cabo negociado com a FMI.
Eu acho que as pessoas vão escolher assim, mas não é só isso que está em causa. Portanto... não há um PEC que vai a eleições. Quer dizer, os programas eleitorais não podem ser
sim,
só
não
PECs.
Um PEC parade.
Exato. É que, apesar de tudo, o problema de Portugal não é só cortar. Há que estabelecer prioridades nas reformas, há que saber onde é que se tem que mexer e há que saber mexer bem. onde se vai mexer. E, portanto, quando falamos em reformar o mercado, por exemplo, vamos falar aqui de dois ou três temas, quer dizer, o mercado laboral. Quer dizer, isto pode ser uma imposição, entre aspas, uma imposição do FMI. Tenho a certeza absoluta que PSD e PS não terão a mesma estratégia, já para não falar dos partidos da extrema-esquerda e o CDS do lado da direita. Portanto, eu acho que aí está em causa. Podemos falar de
outros... Achas que a educação, FMI vai abrir
o sistema de saúde, o Estado Social...
Tem, por exemplo, como deste o exemplo da legislação laboral, vai dizer é preciso flexibilizar
é preciso
a lei laboral, agora vocês concretizem.
Exatamente, agora vocês concretizem, façam os planos. Tem que haver, claro que tem que se estabelecer, a meu ver... traços comuns nesses planos.
Eu acho que
eles
vão estabelecer muitos traços comuns. Por exemplo, o FMI até já está a dizer, ou pelo menos, ou que se diz, que querem pôr as casas mais caras. Eu só estou a ver é cortar a concessão ao crédito e reduzir a construção. Isso implica mexer na atividade bancária do país e implica mexer na política autárquica, que se baseia muito na construção, para receber impostos municipais.
Exatamente.
Ora, receitas municipais. Se nós temos o FMI a impor balizas nestas matérias tão específicas, eu acho que na matéria laboral também o vai fazer. Na lei laboral.
É provável,
não se vai deixar estar, tomem lá 80 mil milhões de euros e liberalizem a lei laboral. Quer dizer, sem concretizar o que é que isso vai ser feito.
Sim, mas também não... Acho
até
que é
porque isso não seria uma negociação, não. Seria aquilo que até hoje vivemos, que é aconselhamentos.
Claro,
o FMI
exatamente.
Agora já não está para aconselhar,
não,
está
não.
Aqui para dizer muito bem, vocês têm que fazer isto, isto e isto. E, por exemplo, nesta parte do mercado de arrendamento versus compra, não é só o preço da casa que irá favorecer ou passar a existir uma mentalidade de arrendamento que não existe em Portugal e que deveria existir como existe no resto da Europa. Agora, tentando aqui recuperar o tema principal, que eu acho que tem que ser falado, do PCP e do Bloco de Esquerda.
Ah, sim, claro.
Que no fundo é o
nosso segundo tema.
O nosso segundo tema. Fica bem patente as responsabilidades que se dizem, ou que eles pretendem dizer, governativas destes dois partidos. Bloco, por seu lado, continua naquela senda de contra tudo e contra todos e não assume qualquer responsabilidade, porque sabe perfeitamente que essa responsabilidade de ir agora negociar com a FMI lhe cortaria dividendos que pode vir a tirar muito mais facilmente, porque pode dizer no futuro, meus amigos, vocês foram por um caminho errado, nós não tivemos nada a ver com isso, fomos os únicos. Ou seja, quanto mais irresponsáveis, melhor. O PC, por outro lado, é normal, porque iria para uma reunião dizer somos contra isto, somos contra aquilo, somos contra... Em duplicado, uma pelo PC e outra pela CGTP. Ou seja, neste momento foi só
mas
um...
Mas o PCP ainda consegue ter essa jogada dupla de vai lá, vê o que é que eles dizem.
Vai lá com
o
de ferro.
Exatamente. E conta-nos o que é que eles querem fazer,
eu,
Alexandre.
Eu, enfim, concordo na generalidade, mas não acho, mesmo apesar de tudo, nem para o PCP eu consigo achar isto normal. Porque há uma... Portanto, estes partidos, quer dizer, eu agora assim tinha de fazer assim mais ou menos de cabeça, mas diria que estes partidos representam se calhar um quinto do eleitorado, juntos. E é dramático.
Quando 20%...
Quando 20% dos interesses, portanto, da população não vê os seus interesses representados num momento determinante de negociação do futuro a curto, médio e até um bocado a longo prazo.
Mas podemos dizer isso no dia-a-dia da Assembleia, porque o voto...
Mas isso é menos verdade, porque eles estão a acusar
tudo. Contra
é verdade.
Mas isso nos interesses
é uma negociação com a qual eles não concordam, eles nem aparecem. Eles dizem não aparecem.
Exatamente.
Não participamos. E quer dizer, é como se...
Enterrar a cabeça na areia.
É como se os votos deles tivessem ficado neste momento deitados praticamente ao lixo.
Foram para o lixo.
Uma coisa que
um quinto da população que não está representada.
Eleições disso.
Mas isto é importante. Enfim, isto é quase uma arma de campanha para o PS, que tem que dizer que eleitores de esquerda só se podem ver representados no PS, porque os outros, claramente, não estão para sujar as mãos. E, neste caso... Sujar as mãos é assumir as responsabilidades que os eleitores depositaram neles. Eu achei isso, enfim, não surpreendente, porque há que ser realista também.
Bom, se calhar aí fez uma jogada mais inteligente que o PC. O PC foi tacitamente contra, o Bloco disse que a responsabilidade, que não ia à reunião, porque a responsabilidade era do governo. Ou seja, devia ser o governo. Não, não se escapou. não se descartou por completo.
Pois, mas isso não vai dar ao mesmo. Vai dar ao mesmo.
Sim, serão prognósticos.
Mas são dois partidos que não têm... Quer dizer, no fundo, a base do seu pensamento e até do seu eleitorado não é a realidade. Quer dizer, é um país partido de uma visão utópica de sociedade, de mais Estado...
Estás a falar do PCP ou dos dois?
E, portanto, não surpreende que quando se tem que mexer na realidade dos factos e que temos que falar de cortes e etc., quer dizer, eles digam que não estão para isso porque eles simplesmente não sabem o que é que isso quer dizer. Portanto, é normal que nós compreendemos a nível ideológico, mas é uma irresponsabilidade tremenda para partidos que têm
o debate político cá em Portugal também está muito condicionado, claro, por isso. Quer dizer, só há três partidos que entram no debate. Os outros estão sempre a dizer a mesma coisa.
Claro, mas o problema é que há quem vote neles e acho que...
Não, com certeza. Eu não estou a pôr em causa, claro, que as pessoas votem neles e que eles tenham direito, claro, a dizer o que pensam. O que acaba por ser um pouco grave...
É gravíssimo.
Quando usar essa expressão, é que no nosso sistema político 20% do sistema...
É contra o sistema.
Pois, é contra o sistema. Exatamente. E está completamente bloqueado.
E não, o problema é que contra o sistema não apresenta qualquer tipo de alternativa nem...
Sim, porque, por exemplo, quando está a falar de uma solução do Governo Nacional, fala-se PS, PSD e CDS. Isso implicaria imediatamente que todos os partidos estão no Governo. Porque nós não estamos a contar com os outros, porque os outros estão sempre do contra.
Claro.
E, portanto, nunca estariam no Governo. E isto é logo o bloqueio do sistema.
Mas isso, eu acho que aí há duas ideias interessantes para explorar. A primeira é que, de facto, o Bloco de Esquerda foi visto, no momento do seu crescimento na Assembleia da República, como um partido com potencial para se tornar um parceiro do PS, tal como o CDS foi para o PSD já. E até também, aliás, o CDS também chegou a ser para o PS. Exatamente, mas não no princípio. Mas um partido de coligação de esquerda, um partido que pudesse entrar num arco governativo.
Uma esquerda europeia,
exatamente, cosmopolita, mais à alemã, exatamente. E o Bloco não é capaz de fazer essa transição e mantém um discurso radical.
E esse é o Bloco ou é o Louçã?
É o Louçã.
Eu acho que é o Louçã.
Era onde eu queria chegar. Realmente, eu acho que o Bloco de Esquerda está refém do seu líder. Que é, tem quantos anos de liderança? Já não sei. Quer dizer,
desde o princípio, no fundo, ele não é líder.
Exato.
Ele é o coordenador.
Exatamente. Isso é uma linguagem que já me ultrapassa.
Mas essa linguagem diz tudo.
Exatamente. É a linguagem leninista e isso ultrapassa-me completamente. Mas é o Francisco Louçã é o que trava neste momento uma reforma do próprio sistema partidário do país. Tem uma liderança demasiado autoritária e demasiado centrada nele próprio. E impede o Bloco de Esquerda de crescer. Acho que isso é um grande problema. E outra coisa que eu gostava de dizer acerca destes dois partidos é o discurso que eles têm adotado. Agora, bem, desde que há crise, mas agora então, com o FMI, com a iminência e agora com a chegada do FMI a Portugal, tem sido muito notório, que é o discurso do nacionalismo. Sim, e isso no Bloco de... No PCP... É brutal.
Tem outdoors a dizer justamente...
Uma política patriótica e de esquerda.
Exatamente.
Portanto, julgo que não tenho a certeza, mas julgo que em 2009 também já estava aí.
Se fosse o CDS a dizer,
eram fascistas, claro.
Sim, mas a distância entre o fascismo e o comunismo
é zero.
Não existe, sim.
É número de mortes, não é? é muito... Eu acho que isto é gravíssimo, porque... E acho que nós também depois, no final desta conversa, talvez possamos também falar sobre isto a nível mais europeu. Uhum. Mas dos partidos de extrema a adotarem soluções nacionalistas... Estamos a falar de dois partidos. Bem, o Bloco de Esquerda. Então, nesse aspecto, não há a mínima dúvida. Um partido anti-NATO, anti-FMI... o próprio PCP agora está a organizar uma marcha, uma coisa qualquer assim, contra a participação do FMI na solução da crise portuguesa. Portanto, estamos a falar de dois partidos contra organizações internacionais, sim. Das quais Portugal faz parte. Aliás, o Bloco de Esquerda tem eurodeputados, mas e alguns deles até são europeístas, e falo, aliás, do...
Mas há aí uma coisa que eu se calhar vou...
Do Tavares.
Do Rui Tavares.
Do Rui Tavares, mas de resto é um partido que na sua gênese é anti-europeu.
Uhum.
E, portanto, é dramático, lá está, nós termos 20% da população a rever-se cada vez mais. São dois partidos, nomeadamente o Bloco de Esquerda, em crescimento. Portanto, são partidos que estão a ganhar votos com uma mensagem anti-europeia e anti o modelo de Portugal.
Isso depois também é um dos temas que estamos a achar para a segunda parte, sim. Mas, João, ias dizer?
O que eu estava a dizer, e depois podemos pegar nisso, porque é um tema importante, é que eu não sei até que ponto tenho algumas... acho difícil que o eleitorado vote, este eleitorado de esquerda, vote sustentando-se nessas críticas anti-sistema, nesse posicionamento anti-sistema. Eu acho que o eleitorado do PCP é um eleitorado muito mais fidelizado a um comunismo antigo, contra Estado Novo.
É um voto conservador.
É um voto já conservador, fidelizado, totalmente clubístico naquele ideal que já não é...
E no partido.
Tanto assim, e no partido, e no Álvaro Cunhal, etc. E muito dificilmente foge dali. E por isso, qualquer posicionamento anti-sistema ou anti-instituição que o PC vá assumindo influencia, obviamente, mas não tanto quanto isso. Obviamente que ao mesmo tempo e em simultâneo há aqui um discurso fácil de ser contra tudo e contra todos, porque são eles os responsáveis por estarmos nesta situação dramática. Ora, como sabemos, estamos numa situação dramática, se calhar a responsabilidade é que não é dessas pessoas. Isto é um discurso fácil que, infelizmente, e temos que ser realistas, colhe muito bem num eleitorado mais... pobre, mais...
O eleitorado também que tem...
Mas isso é do que está do PCP. Com o Bloco de Esquerda é diferente.
Com o Bloco de Esquerda, o paradigma... Aqui a palavra paradigma é muito boa. Mas o modelo de eleitorado deles já é diferente. Já é um eleitorado muito mais instruído, muito mais aberto, muito mais urbano, aberto a estas discussões sobre Europa, que não faz sentido. Discutem a Europa, mas são totalmente contra ela e contra...
Contra este modelo da Europa, pelo menos.
Contra este modelo da Europa. E ao mesmo tempo apresentam candidaturas e...
Mas sabes que eu, é curioso que essa característica do Bloco de Esquerda tem levado a algumas curiosidades, porque nas últimas eleições, em 2009, houve muitos eleitores que passaram do Bloco de Esquerda diretamente para o CDS.
Foi.
E, portanto...
Ou, pelo menos, eu não sei quem é que faz essas leituras.
Pois, mas eu gostava de saber, por acaso.
Mas, enfim, isto foi uma coisa...
Continuamos a isso, porque isso é interessante. Continuamos para a segunda parte. Estamos no Descobrir as Diferenças com o Alexandre Homem Cristo e João Maria Condeixa. Voltamos já de seguida.